Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Esta é uma temporada especial no âmbito da exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em colaboração com o Museu de Arte Contemporânea de Elvas, o Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco, o Centro de Artes Visuais em Coimbra e a Cortex Frontal em Arraiolos. Esta exposição é financiada pela DG Artes através do Programa de Apoio da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HC e Construções, Coleção Maria Irmã de Cabral, A2P e My Story Hotels. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Este podcast é sobre a exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em parceria com o Cortex Frontal em Arraiolos, o MAS, Museu de Arte Contemporânea em Elvas, o CCC, Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco e o CAF, Centro de Artes Visuais em Coimbra. Neste sétimo episódio, conversamos com Bruno Marchand, programador das artes visuais da Culturgest, curador, que juntamente com a Ana Arleto programou o Appleton BCS 4, e Sara e André, que aqui apresentam duas obras escultóricas especificamente criadas para Diante do Tempo. Olá aos dois, olá aos três, e obrigada por estarem aqui.
Olá, Vera.
Oi. Olá.
Muito
obrigado
bem-vindos.
Pelo convite.
Obrigado.
Muito bem-vindos mesmo. Bruno, começo por ti. O ciclo Appleton BCS tem vindo a afirmar-se como um espaço de experimentação curatorial, atento a diferentes gerações e modos de fazer. Dentro da exposição Diante do Tempo, que já por si propõe um diálogo entre múltiplas temporalidades, como é que pensaste, juntamente com a Ana Anaclete, nesta edição do BCS? Que desafios ou liberdades surgem quando uma curadoria vive dentro de uma outra curadoria e ambas partilham o mesmo chão, mas não o mesmo tempo?
Olha... Vera, é uma questão que tem muitas questões dentro, não é?
Sim.
Mas talvez começando por essa última, na verdade o formato do Diante do Tempo é um formato muito, muito interessante, porque de facto aquilo que a Appleton fez foi congregar no mesmo tempo e no mesmo espaço propostas muito, muito diversas, não é? Portanto, é como se fosse a construção de uma exposição coletiva, se quiseres, a partir de uma colagem de propostas individuais, não é? Uhum. Nesse sentido, há uma programação que é comum e que é da vossa responsabilidade, a responsabilidade da Appleton enquanto conceito e proposta, sendo que, na verdade, depois cada uma das contribuições tem a sua natureza e o seu espaço e a sua identidade. A verdade é que antes de ver a exposição, me pareceu que esse encontro poderia funcionar pior. Na verdade, eu acho que a fluidez do próprio daquele encontro acabava por funcionar bastante bem, sem que se perdesse esse sentido de pertença, por um lado, a um projeto que é comum, mas ao mesmo tempo dessa autonomia que cada uma das propostas que foram apresentadas conseguiu manter. Para nós, acho que foi muito interessante podermos estar ali ao lado da proposta do Michael e também da Sara e do André, nesse mesmo enfiamento, porque na verdade eram três propostas muito, muito distintas, mas que permitiam alguns diálogos, e isso pareceu-nos interessante. E mesmo quando existem esses saltos e existem elipses e interstícios, intervalos, coisas não ditas, eles acabam por ser também uma oportunidade para o próprio espectador gerar sentido, e isso pareceu-me funcionar particularmente bem ali. Ao mesmo tempo, a nossa exposição do Recess era uma pequena exposição coletiva, não é?
É.
À semelhança de todos os números anteriores, às edições anteriores do Recess, aquilo que nós procurámos fazer foi um encontro entre três propostas bastante distintas e que não estivessem, de certa forma, subjugadas a um tema.
Uhum.
A nossa ideia desde o início era que os eixos de atuação do Recess tivessem a ver com esse encontro interdisciplinar e intergeracional. Portanto, encontrarmos pessoas que se estiveram ativos em alturas diferentes e que trabalhassem em meios diferentes e que também portanto, as contribuições viessem de, digamos, de espólios ou de que tivessem origens também distintas, ou seja, que pudéssemos explorar coleções institucionais ou privadas, sobretudo dando ou privilegiando peças que já há bastante tempo que não são vistas em público. Por outro lado, ter um outro conjunto de peças de artistas que ainda estão em pleno funcionamento, mas que não são obras inéditas. E, por fim, um terceiro núcleo que são obras que foram concebidas especificamente para este encontro. E esse tem sido o modelo do Recess desde o início. Neste caso, nós pegámos um bocadinho na última ideia que tínhamos tido depois de terminarmos o Recess 3, se não me engano, lá para 2011,
há muitos
alguma
anos,
coisa
sim.
assim, e que tínhamos ficado com vontade de trabalhar com a Ana Aterly.
Sim.
E na verdade foi por essa ponta que puxámos o fio do novelo e fomos desenrolando e à procura de que esse fio nos trouxesse os outros artistas.
Sim.
E como uma das coisas que nos interessava era a forma como a Ana Aterly trabalhou entre o campo da literatura e das artes visuais, como a ideia do signo e do grafo e da ideia de construção de sentido através de símbolos e ao mesmo tempo essa carga da pintura e das lógicas pictóricas atravessou quase toda a sua carreira. Não foi difícil nós chegarmos ao
Ao
Pedro
Pedro.
Diniz Reis, sim.
Sim.
E nomeadamente aos trabalhos que ele vem desenvolvendo com dicionários e com alfabetos. E, portanto, essa ligação era para nós era muito interessante porque o Pedro trabalha sobretudo com vídeo e, portanto, com peças que acabam por ser mostradas nesse suporte que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que foi a generalidade da obra da Ana Aterly. E esse encontro interessava-nos. E depois de encontrarmos o Pedro, o salto para a Sara foi bastante mais intuitivo e tem muito a ver com algumas, com parte das peças da Sara, nomeadamente aquelas em que ela usa contas que têm caracteres também. Mas que é uma parte bastante ínfima do seu trabalho. Mas isso interessou-nos que houvesse esse elo quase invisível e que a Sara pudesse explorar este encontro com aqueles dois núcleos já
Já
existentes
fechado.
de trabalhos, né? Da Ana Aterly por um lado e por outro lado do Pedro, e pudesse responder a esse contexto com peças novas. Achamos que ficámos muito contentes com a proposta que a Sara trouxe e que de facto abriu. Por um lado, abriu o campo material da exposição para uma área bastante surpreendente. Por outro, ao mesmo tempo, acaba por fechar o círculo porque aquelas mãos que ela decidiu colar através de papel, mas nas paredes, acabam por ser, são, na verdade, a imagem invertida de acordes em guitarra. E os acordes em guitarra, pelo menos uma das formas de os chifrar, tem a ver também com caracteres. Portanto, o A significa o Lá, e o C significa o Dó. E, portanto, há uma ligação, pelo menos um
Uma
envio
linguagem, não é? Há outro tipo de
para
linguagem.
essa ideia de linguagem, para a ideia de cifra, de código, de signo, e na verdade, de uma forma bastante pouco expectável, a contribuição da Sara acaba por fechar muito bem este encontro.
E a Ana disse que para vocês foi muito desafiante serem a Ana e o Bruno passados não sei quantos anos, não é? Com um património, não é? Que entretanto adquiriram. E como é que seria terem o recesso nas mãos, aquele bebê, Este ano, este Bruno, é deste outro tempo. Também sentiste esse estímulo dessa experiência, não é? Com outro saber, outro conhecimento, fazer este projeto.
Sim, mas olha, sobretudo o que eu gostei muito foi de voltar a sentir-me entusiasmado pelo projeto como me sentia há
Ok.
10 anos atrás. Ou
Sim.
10 não,
Há mais.
praticamente há 15 anos,
Sim.
praticamente. Ou seja, foi bom voltar a essa energia. Na altura tínhamos um país também muito diferente,
Era tudo
mas
diferente, né?
com desafios diferentes, mas não menos pesados do que aqueles que temos hoje.
Claro.
E de certa forma, revisitar este projeto, este formato, voltou a ser entusiasmante, o que
Que bom.
significa que ainda há coisas para explorar. Isso é bom.
Que bom, que bom. Sara e André, o vosso projeto para dentro do tempo parece marcar uma nova inflexão na vossa prática, mais centrada na instalação e na sonografia como dispositivos críticos. A partir de referências históricas, criam uma estrutura onde questões de poder, legitimação e representação se atualizam. Como foi o processo de construção conceptual e formal desta obra e de que modo esta abordagem tridimensional se inscreve no vosso percurso?
Então, o que importa talvez dizer que nós tivemos a ideia de fazer esta obra na sequência de outra obra que fizemos, que apresentámos há cerca de 2 anos no, na Casa Ateliê Vieira da Silva. E quando tivemos esse convite para fazer essa exposição, vimos uma pintura da Vieira que tinha sido pintada lá no ateliê, que é uma pintura assim bastante quase abstrata, mas tem algo figurativo, não se percebe bem, é uma estrutura. E nós achámos que era interessante tentar construir tridimensionalmente essa estrutura no espaço do ateliê, onde sabemos que ela pintou a pintura muitos anos antes, acho que é de 62, ou,
Sim.
já não me lembro exatamente. Pronto, talvez, não sei, não me lembro porque é que nós tivemos esta ideia. Nós estamos sempre, cada projeto tentamos fazer algo de novo e desafiante para nós, diferente do que fizemos até hoje, sempre numa ligação com os projetos que fizemos anteriormente, mas este foi muito diferente justamente por causa dessa tridimensionalidade e desse lado mais instalativo e escultórico que eu acho que nós nunca tínhamos feito antes, pois não? E gostámos muito do resultado, do processo e de tudo. Foi uma experiência muito boa. Por acaso, essa peça vai ser mostrada agora em outubro lá no museu, neste ciclo de exposições do Nuno Faria. Depois dá para ver outra vez.
Ok.
Dia 2 de outubro vai inaugurar. E eu não sei se foi antes ou depois que já tínhamos tido esta ideia, olhar para pinturas góticas, ou seja, no, nós aqui na exposição pegámos em pinturas do Giotto, mas eu acho que quando nós tivemos a ideia, se calhar não eram necessariamente do Giotto as pinturas. Que era, antes de haver um realismo e uma tridimensionalidade e uma perspectiva muito bem conseguida na pintura, não é assim, até ao século talvez 14. Início do século XV, talvez,
Uma tentativa de representar a realidade, não é?
Exato, e a arquitetura, que é interessante, que é rica, parece que é uma espécie de erro. E nós tínhamos tido essa ideia de transformar essas estruturas pintadas em 1300, assim, de uma forma bastante arcaica, em objetos realistas. Pronto, eu acho que foi como a experiência com a Vieira da Silva correu muito bem. Resolvemos fazer este projeto agora. Também tinha a ver com o vosso tema, que eu acho que nós, na verdade, não sabíamos originalmente, mas depois adaptou-se, não é?
Sim.
Durante o tempo, porque são obras já muito antigas.
Eu lembro-me de vocês, quando nos foram falar pela primeira vez do projeto, tinham decidido fazer. Quando eu vos disse que ao lado ia estar a maquete de Michael Bieberstein, vocês.
Nós ficámos um bocadinho preocupados porque achávamos que era assim uma espécie de plonasmo, mas depois acabou por ficar muito bem. Foi uma boa coincidência.
Sim. Porque foi coincidência realmente, mas eu também, eu qualquer dúvida que tenha existido na minha cabeça desfez-se quando. É um bocadinho como o Bruno há bocado dizia, não é? Nem eu tinha a certeza se ia resultar, não é? Esta ideia. Mas depois fluía tudo muito bem e não tinha nada a ver, não é? Não tem nada a ver. Simplesmente é um objeto tridimensional com outros significados que são muito diferentes da maquete da Igreja de Santa Isabel. que é quase um objeto de estudo, não é? Não é propriamente não é uma escultura, eu não encaro assim. Logo aí há uma grande diferença, não é?
É muito giro, tem muito, na verdade tem mesmo a ver, é quase como se fosse um bocado projetos tipo paradoxais, não é? Porque é uma pintura dentro de um objeto, o caso do Michael Biberstein, e o nosso é uma escultura feita a partir de uma pintura, ou um objeto feito a partir de uma pintura. É
Pois
giro.
é,
E os dois têm uma espécie de cariz religioso que nós
pois
não
é.
participámos, mas ele estava lá. Porque
Sim.
as pinturas todas nessa altura normalmente eram feitas para igrejas, não é?
Sim. Pois então essas ligações, mas depois formalmente não tem nada a ver, não é? Era uma experiência completamente nova, sair de entrar na sala do recess, não é? Passar para a do Michael. Aliás, temos também a Susana Mendes Silva no vosso piso, que então isso é quase anacrónico, não é? Em relação a tudo. E eu acho que as pessoas sentiam coisas muito diferentes, não é? À medida que passavam por aquelas salas e terminavam na vossa, era assim uma surpresa, não é?
Nós podemos ainda dizer mais algumas coisas sobre a nossa.
Digam,
Uma
digam.
coisa que é muito difícil e que nós nunca explorámos muito é que a Sara estudou cenografia. Eu estudei pintura, não é? A Sara estudou cenografia. Portanto, há um lado da cenografia que nós nunca explorámos muito no nosso trabalho. Sempre foi mais as artes visuais, puras e duras, pintura, sei lá, livros, textos, vídeo, fotografia. E isso também foi giro, acho eu, uma espécie de.
Voltar às
Às origens.
origens, às
Mas
raízes.
sim,
E
deixa.
também quisemos aproveitar que a sala era tão grande para poder fazer uma coisa grande também.
A sala é muito bonita também. Nós gostamos muito da sala que nos calhou, entre aspas, lá no
Gostaram,
máximo.
que bom, eu fiquei contente vocês gostassem, porque correu tudo bem, eu acho que toda a gente gostou das salas atribuídas.
E um último aspecto também que foi importante para esta peça foi que. Também há cerca de 2 anos nós fomos convidados pela primeira vez para fazer uns cenários com a plataforma 285, que também já fizeram coisas aí na Appleton, não é? Há uns anos.
Exato, já foram nossos parceiros, sim, durante uns anos.
E nesse, era uma peça infantil sobre o erro, chamava-se Errado. E nós fizemos a cenografia, mas também somos coautores, ou seja, foi concebida por toda a equipa em reuniões e ensaios durante alguns meses. E nesse processo nós trabalhámos com um técnico que eles conheciam, que trabalha com madeira, cujo trabalho nós gostávamos muito. Estas obras escultóricas que nós fizemos, que eram algo ambiciosas tecnicamente para nós, sem a ajuda desta pessoa, não teria sido muito difícil fazê-las. E essa circunstância, termos trabalhado com este rapaz que é o Ricardo, nas escalas, também possibilitou isso. Ou seja, é uma série de confluência de coisas, de interesses e de encontros que nos trouxeram a esta peça. Pois é, giro que no nosso trabalho nós fomos sempre pegando um bocado. Isso é mais a parte inicial da tua pergunta, acho eu.
Sim.
No status dos artistas, mas começámos numa perspectiva se calhar mais nacional, né? Fizemos uma exposição em torno do Julião Sarmento, fizemos obras sobre o Niquias, depois fizemos também algumas sobre alguns artistas internacionais. E de certa forma, hoje nós nunca tínhamos pensado nisso, mas é assim o primeiro artista com uma. Assim, com um alcance mais global, é o primeiro artista assim da história que é
Que
conhecido.
autor, né?
Sim.
Sim.
Há alguns anteriores, mas não tão conhecidos como ele, acho eu. Então é giro isso, é um acaso engraçado, sem querer, também, de certa forma, há uma continuidade nessa linha mais conceptual ou do nosso interesse, que
Sim.
também é um bocado uma coincidência. E depois há
Sim.
um lado também engraçado, que nós não sabíamos. As esculturas são inspiradas nos frescos, em alguns dos frescos que ele pintou em Padua, na capela que se chama de Scrovegni, que era uma família de Padua. E nós também não sabíamos disto quando começámos o projeto, mas quando começámos a estudar o Giotto, percebemos que o pai do senhor que mandou construir a capela, ele não deixou, normalmente nessa altura era pecado não deixares a tua fortuna quando morrias à igreja ou aos pobres, era pecado tu passares a tua fortuna à família. E ele fez isso, passou a fortuna à família. E o filho mandou construir a capela, que é uma coisa incrível, na altura deve ter sido uma fortuna toda pintada pelo Giotto, para limpar a imagem do pai. Ou seja, ele comprou tipo a passagem do pai ao céu através de oferecer a construção da capela à instituição da igreja. E isso também é porque também tem algo a ver com o nosso trabalho, a questão da legitimação de
Sim.
artes através da cultura ou
Sim.
Pronto,
Eu
mas
ia-vos
diz.
perguntar sobre isso a seguir, que é o vosso trabalho tem frequentemente exposto os bastidores, não é, do meio artístico, e dessa forma torna visível algumas estruturas e lógicas internas, não é, que dificilmente são descodificadas. Acham que é possível manter uma postura crítica sem se afastar desse universo? Que desafios ou oportunidades surgem quando essa crítica é feita por quem participa ativamente no próprio sistema que está a observar, como é o vosso caso?
Muitas vezes as pessoas falam do nosso trabalho como um trabalho crítico e eu não me revejo completamente nisso. Ou seja, quando tu vês as esculturas, eu penso que não há qualquer. É algo belo, não é? Não há qualquer.
Objetivo.
Sim, não, pelo menos à primeira vista, não é? Mas eu acho que as leituras que tu podes fazer a partir de um trabalho é algo que nos interessa, claro. Então, eu acho que é interessante, talvez, com um trabalho, mostrar todos os lados, ou tentar mostrar o máximo possível, ou seja, esse lado de alguém com muito dinheiro poder comprar, tipo, a ida do pai para o céu, não é? É uma coisa que continua a acontecer hoje em dia, quando uma empresa patrocina um museu e está, de certa forma, a limpar a imagem, não é? Nós temos
Sim,
sempre a ver.
a
Nós
ganhar um certo estatuto, claro.
um prémio de desenho, né?
Sim.
Portanto. Para nós é sempre interessante, eu acho que é interessante todos ganhamos com tentar perceber o meio na sua complexidade em todos os aspectos. Há um lado estético muito importante e depois há um lado de poder, há um lado económico, não é? E assim nós, na nossa prática, tentar compreender, na verdade é isso que nós temos feito, acho eu, é nós próprios tentarmos compreender o meio em que nós estamos a trabalhar e
Sim.
ver até que ponto é que nos sentimos confortáveis nele. Mas na prática eu acho que nós nunca fizemos assim nenhuma obra. Acho que a única obra que nós fizemos mesmo que é assim mais abertamente crítica foi um jornal, um número do Inland Journal do Eduardo Matos e do André Cepeda, que é sobre o pagamento de fees e de honorários. Foi há uns 4 ou 5 anos. Foi o único que é assim mais abertamente crítica em que nós falámos com uma série de instituições a dizer porque é que não pagam as artes. Mas é o único. Todos os outros nós procuramos sempre revelar um lado positivo e um lado negativo. Não é? Tentamos sempre compreender a complexidade do meio. E este projeto, na verdade, ele foi começado como uma coisa só sobre o lado positivo, mas eventualmente nós fomos dar também esse lado mais oculto das obras.
Bruno, numa exposição como esta, onde parte das obras são de artistas já desaparecidos, como a Anna Attley ou Michael Bieberstein, a mediação torna-se essencial para ativar leituras no presente. Que tipo de responsabilidade sente um curador ao lidar com obras de artistas ausentes? De que forma se pode construir uma ponte entre o tempo da obra e o tempo do público sem que essa mediação se sobreponha à interpretação?
Pois, essa é uma das grandes questões do nosso trabalho. Quer dizer, e por nós estou a falar de, quer dizer, todo o género de agentes que em algum momento ou de alguma forma fazem uma ou constroem discurso sobre aquilo que depois é mostrado ao público, não é? De certa forma, os curadores também são discursores. Eles criam uma narrativa, ou pelo menos as condições para que o espectador crie uma narrativa ou crie uma aproximação, sobre, uma determinada realidade artística. E isso é de facto um dos problemas. O problema começa por saber, se a verdade da obra existe e se ela existe, quem é que a detém? E isso até vai bater um bocadinho naquilo que estávamos agora a ver com a Sara e com o André. Quando tu disseste que de facto a obra deles tem um cariz crítico, acentuado e que eles próprios não se reveem nisso, se calhar tanto quanto a imagem pública do seu trabalho hoje
Passa.
em dia faz passar. Isso é um dos grandes pontos que vale a pena debater, é até que ponto é que aquilo que o artista diz sobre a sua obra é a verdade da obra e deve ser essa, digamos, a versão, que será mediada, daí em diante. Eu acho que é um problema que de facto merece ser debatido e muitas vezes não é debatido porque não é fácil encontrarmos em fóruns deste género onde artistas e depois os outros que fazem as mediações e que estão responsáveis por algumas dessas aproximações com o público debatem estas questões, mas a minha sensação é que quanto mais a obra se deixar, eu não gosto muito da palavra interpretação, mas quanto mais aberta ela for, mais poderosa ela se torna, porque ela exatamente porque ela sobrevive ao tempo da sua criação e às circunstâncias específicas da época em que foi criada. Não estou seguro que seja isso que os artistas acham que deve ser feito com as suas obras. E era talvez até interessante ouvir a Sara e o André sobre esta questão.
Sim, isso
Sim.
tem tudo a ver com o nosso trabalho realmente. Que é, nós temos sempre essa preocupação de tentar revelar um bocado os dois lados, com cada obra potenciar uma espécie de discussão. E no início nós até tínhamos uma prática assim, que se calhar algumas pessoas não gostavam por ser muito ambígua, género, não se percebia mesmo se nós estávamos a fazer uma crítica ou se nós queríamos ser assim como estávamos. Agora eu acho que é mais claro, se calhar, o que nós estamos a fazer, de que lado é que estamos, talvez, mas. Justamente por isso, por acharmos que essa, a discussão pode proporcionar um trabalho ser muito aberto e sujeito a diferentes leituras e visões, torna muito mais rico, não é? Torna muito mais interessante. Acho que sim.
Mas pode ao mesmo tempo afastá-lo para campos pá, com os quais vocês não. Pá,
Não
com os quais
concordam.
vocês não concordam em absoluto, ou que. Isso, eu imagino que isso nunca vos aconteceu, certo?
Já, claro. Aconteceu.
Já? Já aconteceu?
Acho que sim. Por exemplo, a exposição do Julião foi uma exposição bastante forte para nós, por ser grande na altura da nossa carreira. Foi assim a primeira exposição no museu e mexia com o meio, não é? O Julião estava vivo. E justamente mesmo em relação ao Julião, claro, nós não temos uma opinião. Nós adoramos certas obras dele e outras não tanto. E há um estatuto que o meio lhe concede, mas também há um estatuto que ele conquistou, sem dúvida, com a qualidade. Ou seja, é uma confluência de muitos fatores críticos. E nós estávamos um bocado a tentar trabalhar sobre todos eles, sem querer tomar uma posição, mas tentando perceber realmente se havia uma espécie de verdade da coisa. E a seguir à inauguração, eu lembro-me das reações das pessoas foram tão fortes, tanto positivas como negativas, de pessoas que nós não estávamos à espera, pessoas que nós não conhecíamos bem, vieram dizer coisas muito fortes, tanto muito boas como muito más, que nós ficámos tipo: o que é que nós fizemos? Não, nós próprios não. Portanto, acho que é um exemplo um bocado disso, que é talvez um exemplo de sucesso da nossa prática, de ter corrido bem, mas foi duro, foi difícil assim digerir esse pós-inauguração dessa
Mas, por
exposição.
exemplo, acontece-me cada vez mais trabalhar com artistas que querem ter um controle muito, muito apertado sobre aquilo que é dito sobre as suas peças, e às vezes não são só os próprios artistas, é também toda a equipe que trabalha com eles, sejam galerias, sejam estúdios que contêm departamentos diferentes, não é? Portanto, aquilo que era. E essas práticas parecem-me ser bastante recentes, não era? Não era uma coisa que pelo menos que nós encontrássemos descrita nos livros sobre a arte de meados do século XX, não é?
Sim.
Cada vez aparece mais este impulso para controlar a mediação, o discurso, aquilo que é dito sobre as peças,
E
de
daí.
certa forma para cristalizar uma ideia de verdade em relação àquilo
Que eles querem.
que a peça significa ou qual o sentido que se lhes dá.
Nós gostamos da ambiguidade. Eu gosto, pelo menos.
Sim, acho que nós somos muito zen, assim, uma expressão um bocado talvez básica, mas é verdade, nós deixamos um bocado ir e estamos muito abertos às interpretações, ou seja, acho que não nos chateiam. Justamente, por exemplo, nessa exposição tivemos no público um artigo a dizer muito bem e outro a dizer muito mal, e eu achei isso bastante interessante e revelador. Para mim foi, achei que estava no bom caminho ao ter conseguido, no mesmo jornal, que uma pessoa, duas pessoas tivessem manifestações quase antagónicas sobre a mesma exposição. Achei que é isso que eu procuro. Não.
É interessante vocês falarem sobre isso, porque no podcast do Delfim, com a Filipa Correia de Sousa, falou-se justamente sobre os textos, não é? Porque nesta exposição toda, cada sala tem direito a um texto, não é? Específico sobre o que torna ainda mais, dá mais força a esse cariz, não é? De vários individuais, dá-lhes mais força o facto de existir um texto alocado a cada um deles. Vocês tiveram o João Amaral e o Luís Silva a escrever sobre vocês. E o Delfim comentava que nem sempre o artista reage bem ao que ele, quando lhe pedem uma folha de sala, por exemplo, que é diferente de uma curadoria, não é? Uma folha de sala. E nem sempre o artista reage bem ao que é escrito sobre ele, mas que o curador deve manter-se fiel àquilo em que acredita, não é? É a visão do curador. E há essa dificuldade hoje em dia. E ele dizia justamente, quando se trata de artistas que já não estão vivos, há uma responsabilidade por aí. Porque o que é que ele sentia, não é? Se isto está a acontecer agora, ficam sempre na dúvida. Tem que ter quase mais cuidado com os não vivos, não é? Porque não apetece nada sentir que aquela pessoa não ia gostar do que estava escrito. Sentiste isso certamente? Sentes isso, Bruno? Faz sentido para ti?
Sim, pois, na verdade, como não há, digamos
Feedback.
assim, pois não há feedback, nem direito a contraditório, nem espaço para haver uma contraposição àquele teu argumento, àquela tua perspectiva, tu sabes que, pronto, perdes essa hipótese de quer dizer, da coisa ser negociada, mas eu confesso-te que. Quer dizer, acho que sendo responsável nessa mediação, na verdade vale aquilo que o Delfim estava a dizer, que de facto tu tens que assumir aquilo que tu disseste, e sobretudo aquilo que é muito importante é que se perceba que aquilo que alguém diz sobre a obra de um outro vincula-o àquele que diz, não ao outro
Claro,
que a
está
fez.
assinado. O autor
É
assina
claro
tudo.
que esse é de facto um outro problema, não é? Depois vamos, são pequenas matrioscas, vamos ter problemas dentro de problemas, mas na verdade trata-se do problema de poder que vem pela forma de quem tem direito a ter voz, não é? Se alguém escreveu sobre determinado tipo de peça, à partida subentende-se que há ali uma autoridade, um conhecimento particular, uma investigação que conduziu àquela
Opinião,
possibilidade
sim.
de ter voz, não é? E, portanto, no fundo de contas, como em tantas questões relacionadas com curadoria, mediação, apresentação, vai tudo bater um bocadinho na questão do poder. E eu acho que é preciso ter cuidado e, sobretudo, é preciso ter consciência de que se tem esse poder e usá-lo de uma forma digna.
Sim.
Agora, também acho que é saudável e trabalha a favor das peças que elas se deixem mediar por perspectivas distintas,
Diferente.
sob pena de repente, epá, a ansiedade de fixar e cristalizar o sentido de uma peça ou de uma obra numa determinada faixa muito estreita, acabas por transformar uma coisa que pode ter uma potência real e efetiva ao longo do tempo e do espaço numa coisa que fica morta. E, portanto, eu acho que a posição, por exemplo, da Sara e do André é bastante mais generosa. Não só para com os outros que trabalham com as obras dele, mas com a própria obra
A
deles.
própria obra, pois.
E
Sim.
tu achas que isso, essa tentativa de controlar o discurso de uma forma tão, sei lá, obsessiva, tem um lado mais de ego ou um lado mais económico? Ou seja, no, o nosso vai.
De agenda, não?
Noutros países pode ser uma ascensão em que podes ganhar milhões se fizeres as coisas exatamente certas, não é? Se tiveres as pessoas certas a escrever sobre ti, a dizer as coisas certas. Aqui em Portugal isso não é tão evidente, não é tão. Poucas pessoas atingem esse estatuto, esse patamar. Portanto, se calhar as pessoas que fazem. Eu não sei se estavas a referir a pessoas do nosso meio, ou pessoas com quem tens trabalhado outros meios, mas estava curioso se seria mais uma casmurrice ou seria uma estratégia tipo económica e de afirmação do próprio trabalho. Fiquei curioso.
Olha, de facto, as vezes que me aconteceram foram mais com artistas não portugueses do que com artistas portugueses. Embora já me tenha acontecido com artistas portugueses essa ideia de alguém não ter gostado nada da perspectiva que eu tinha
Sim.
sobre o seu trabalho e ter tê-lo manifestado e eu ter percebido que de facto eu ter mantido a minha posição não agradou à pessoa. E isso, de facto, ao mesmo tempo também é chato porque é complicado porque tu percebes que estás a publicar qualquer coisa em que o autor não se revê. E sabemos que isso também cria um lastro. E, portanto, também não é de ânimo leve que se faz uma coisa dessas. Eu acho que ninguém o faz. Mas lá está, mas há essa hipótese de negociar. Agora, com artistas estrangeiros, aquilo que cada vez me acontece mais é uma ideia de, antes de sequer a coisa ir para a publicação, a coisa tem que ser revista, ou, quer dizer, os termos em que determinada perspectiva aparece sobre uma obra tem que ser aprovado de antemão. E eu acho que isso tem a ver com as consequências que isso pode ter, e aí vocês têm razão, essas consequências são muito variadas, inclusive financeiras, é um facto, mas também tendem a ser artistas que muitos deles também têm quer dizer, eles próprios constroem o discurso em torno da sua obra, portanto, eles são muito interventivos nessa área e querem muito ser eles a contextualizar e a criar um território de sentido e de recepção para as suas peças, e por outro lado, eles sabem, querem evitar que aquilo saia do seu controlo. É muito isso que eu sinto,
Até o
pelas mais
conjunto,
variadas razões.
pode ser um conjunto isto tudo, não é? Ego, carreira, ligação ao mercado, não
E
é?
tende a acontecer. De facto, mais com artistas para os quais o discurso, ou se quiserem, o discurso como complemento da obra é uma ferramenta importante, ou é algo que é muito importante na prática deles, né? Mas sim, é uma das grandes questões, é saber onde é que traçamos essas linhas e o que é que fazemos com elas, com essas fronteiras.
Em alguns dos vossos trabalhos, Chara e André, como o colecionador de belas artes e o exercício de estilo, exploram figuras e mecanismos que influenciam o valor da arte como colecionador ou artista consagrado. Neste momento, num cenário marcado pela multiplicação de discursos curatoriais e formas de validação, sentem que o vosso trabalho funciona mais como uma crítica, já falamos um bocadinho sobre isto, ou um diagnóstico, um espelho do sistema do qual também fazem parte?
É isso, nós já falámos um bocadinho sobre isso, mas eu acho que pode ser giro fazermos uma perspectiva de como é que nós chegámos aqui. Não sei, acho que nunca dissemos em nenhuma entrevista nem nada, que é, nós no início logo da nossa prática, nós começámos a trabalhar há mais ou menos 20 anos, fizemos muitas obras em colaboração, ou em uma espécie de apropriação direta, em que nós pedíamos a pessoas para fazerem obras sobre nós e acederem-nos à utilização dessas obras como autores. Ou seja, nós apresentávamos obras, as nossas obras de Sara André eram feitas por outros artistas. Eu não sei, fizemos na altura, se calhar, umas 30 obras dessas, ou 40, assim, entre 2007 e 2015, pai. E continuamos a fazer, mas não temos mostrado, porque não gostamos muito de nos repetir. Mas isso fez com que nós começássemos a ter um grande interesse sobre tudo o que estava a acontecer, e as pessoas estavam perto de nós, e começámos a ver muitas exposições, e tornou-se desde o início assim uma espécie de prática nossa, todas as semanas, tipo, tirar um dia para ir ver exposições em Lisboa, ou onde estivermos, tu sabes mais ou menos, vês-nos muitas vezes a ir ver, não é? Tentamos sempre ver todas as exposições que estão a correr. E às tantas eu acho que nós nos tornámos assim uma espécie de conhecedores do meio. Vimos muito mais exposições do que a maior parte das pessoas e com interesse acrescido porque participamos no meio, não é? E depois essa componente mais de diagnóstico surgiu já bastante anos mais tarde, um bocado em função dessa prática. Era isso que queria dizer.
Sim.
Depois, há uma série de circunstâncias que convidaram-nos para fazer uma curadoria sem nós termos assim grande interesse, em especial em fazer curadorias, e fizemos aquele projeto na Zaratã em que convidámos vários curadores, o Bruno também participou, foi em 2017, e reunimos um número tão significante de curadores que acabámos por fazer um livro que tem praticamente todos os curadores portugueses a trabalhar em Portugal. E depois, na sequência disso, fomos convidados para fazer parte daquela comissão de aquisições do Ministério da
Ah, pois
Cultura
é verdade, vocês
Portuguesa.
fizeram
Nós
parte
fomos
dessa. Sim.
membros fundadores
Foram os
desse...
primeiros, não é? Foi a primeira comissão.
primeira leva. E pronto, e dada a altura, tínhamos assim várias perspectivas sobre o meio, sobre os curadores, e depois fazia sentido continuar. Então fizemos também o um inquérito aos artistas e o projeto sobre os
Sim,
colecionadores.
sim, sim.
Temos ainda mais um na calha sobre os espaços e as galerias e os museus.
Nós falámos sobre isso, lembram-se, no podcast.
É isso. Só para dizer, fazer um bocadinho um histórico e
Sim.
explicar como chegámos a este lado de diagnóstico. Sim,
Sim,
eu,
sim,
diagnóstico é melhor do que crítica. E com
sim. Sim.
diagnóstico acaba sempre por vir uma crítica, se ele for
Claro.
minimamente assertivo e profundo, não é?
Claro,
Tu
claro.
podes.
Diagnóstico é diagnóstico, não é? Não. Espelho é diferente. Espelho, se calhar, é menos crítica. Diagnóstico já pressupõe essa componente, não é?
Acho que é isso.
Ok. Então passamos à última. Diante do tempo, recusa a linearidade histórica e privilegia uma experiência sensorial e aberta à subjetividade do visitante. Neste contexto, como se pensa hoje a curadoria enquanto gesto criador, não apenas de sentido, mas de espaço e experiência? E que lugar ocupa a escuta, a dúvida ou mesmo o desconforto neste processo?
Olha, Vera, na verdade, estas três últimas palavras que disseste, pronto, acabam por ser, podiam estar, ou estariam certamente numa das listas de boas práticas curatoriais em qualquer manual, porque parece-me que, quer dizer. Hoje, como provavelmente desde que pensamos a curadoria como uma atividade consciente de si mesma, não é? Com este contexto e com estes parâmetros que usamos hoje em dia, a escuta, a dúvida e o desconforto são três daqueles eixos que tu deves estar permanentemente a exercitar, sob pena de repente, olha. Cristalizaste a ti tu próprio nas tuas
O teu conforto será?
não, mas nas, na, no, no, na tua pequena no teu pequeno território, nas
Tua
tuas
pequena bolha.
idiossincrasias, nos teus interesses exclusivos ou ultrapessoais, quer dizer, estar no campo artístico é ou melhor, a experiência artística é essa experiência de desconforto, não é? De encontro com um outro que não é seamless. Desculpa
Não, está ótimo.
ir buscar isto, mas é a palavra que agora me ocorre, não
Palavra
é?
mais certa, sim.
Portanto, a estridência, este desconforto, esta dificuldade em fazer o registro de um encontro com um outro que é diferente de ti e que é e que te pede uma crescente sensibilidade, uma outra flexibilidade, uma outra atenção, se tu quiseres, é o exercício político da experiência artística. E essa é a base da prática da curadoria também. Não consegues fazer uma, julgo eu, sem teres feito a outra. E, portanto, essa incorporação do outro que a experiência artística nos está permanentemente a pedir e que é de facto a sua grande potência política, contém todos os condimentos que a curadoria deve exercer também, e que passa exatamente por isso, por essa escuta, por essa dúvida, por aceitar o desconforto e tentar abrir a tua sensibilidade para que ela possa encaixar outras realidades e que, para que possas ser maior, mais amplo, mais aberto, mais integrativo. E, portanto, eu acho que quer dizer, a curadoria não pode passar
Essas variáveis.
sem passar por aí, sim.
Sara, André, querem complementar a ideia do Bruno e terminar?
Mas, ó Vera, mas também, quer dizer, é uma pergunta
Mais para ti, é mais para
mais
ti.
sobre curadoria, não é?
É verdade.
Embora
Mas eles podem dar uma opinião,
muitas,
pronto.
não, mas muitas vezes as coisas mais interessantes ditas sobre curadoria
Vêm dos artistas.
vêm dos artistas. Na verdade, quer dizer, se tu pensares que a curadoria existe desde que existem exposições, não é? Porque alguém, o curador, enquanto aquela figura que se responsabiliza, não é? Que assume a responsabilidade pela forma como a coisa é dada a ver, né? O artista faz a sua obra. Estamos a falar em termos muito genéricos, não é? Mas
Claro.
a obra está feita, é preciso tomar decisões sobre como é que ela aparece ao público. Se tu pensares que é isso que o curador faz e que, portanto, o curador é o digamos assim, alguém que é responsável pela construção da experiência expositiva, tu sabes que isso existe desde que existem exposições. E se tu fizeres uma leitura transversal de todas as exposições que já foram feitas desde que nós temos consciência disso, aí 90% delas foram feitas por artistas. Portanto, a grande história da curadoria é feita por artistas. E os artistas necessariamente passam por esse papel e já refletiram, às vezes, muito mais do que alguns deles querem até. Quer dizer, ter noção de, né, uma coisa que se calhar muitos deles nem gostam de fazer, mas tiveram que fazer em muitas alturas, com
Claro
maior
que sim.
ou menor dedicação, com maior ou menor consciência de que o estavam a fazer, mas 80% das exposições que já foram feitas no nosso no, na história foram feitas por artistas, e os artistas têm muita dizer sobre esta área.
Sim.
Pelo que esperamos uma resposta ansiosamente aqui da parte da Sara e do André.
Agora já lhes atiraste uma.
Nós nos últimos anos também temos feito curadorias um bocado sem querer, não sei se
Sim.
já temos cerca de 10. A primeira foi essa vez em que nós pensámos o que é que um curador nunca ia fazer e fizemos uma com os curadores.
Sempre tu.
Três exposições, não é? E depois eu acho que seguimos um bocado essa senda, quer dizer, algumas se foram encomendas, portanto eram coisas específicas, mas há duas outras que foi um bocado. Que em São João da Madeira fizemos, no Teatro Oliva, convidaram-nos para fazer uma exposição a partir da coleção de Norlinda e José Lima. E nós percebemos que já tinham havido 50 exposições com a coleção, mas que havia cerca de 200 e tal obras, se não estou em erro, que nunca tinham saído do acervo, nunca tinham sido mostradas em nenhuma dessas exposições. E nós usámos essas obras todas na nossa curadoria, que se chamava Descuradas.
Que eram as que eram ignoradas.
Datas que tinham sido ignoradas, que eram muitas delas obras incríveis, ou seja, não era. Claro que havia algumas de autores desconhecidos, havia isso, mas muitas eram obras muito boas de autores muito conhecidos que nunca, simplesmente ninguém se lembrou de pegar, como o Palolo ou o Rui Chaves ou várias internacionais. E agora recentemente fizemos outra também que tem algo a ver, ou seja, para explicar que temos uma prática enquanto artistas um bocado antagónica ou transversal, não sei. Em que na Balcony recentemente
É
teríamos a
verdade.
nossa exposição como artistas, nós trabalhamos com a Balcony desde há 4 ou 5 anos, e pedimos ao galerista para, em vez de fazermos a nossa exposição, para fazer uma curadoria em que, a partir da regra que é mais ou menos dita, não necessariamente em segredo, dita por toda a gente, é um consenso: não deves enviar o portfólio para a galeria. Nunca, se és artista e estás à procura de uma exposição, e nós pedimos ao Pedro Magalhães, que é o diretor, que nos fosse reencaminhando todos os portfólios que ele recebia ao longo de um ano, mais ou menos, e fizemos a curadoria a partir desses artistas que enviaram o portfólio. Também Ou seja, e acabámos por revelar sete artistas que nós adorámos o trabalho e que, de certa forma, teriam ocultos segundo as regras implícitas no mundo da arte.
Sim.
Enfim, não respondemos à pergunta, mas conseguimos
Não,
observar.
mas não responderam indiretamente. Que você, é engraçado esse pensamento, essa ideia divertida que é vamos fazer o que o curador nunca faria, não é? Eu ponho-me a imaginar por onde é que vocês viajaram, não é? Enquanto,
Exato.
enquanto pensavam nisso, não é?
Foi esse exercício. Foi
Sim.
divertido. Acho que até agora correu sempre muito bem.
Alguma nota para acabarmos?
Gostámos muito de participar na exposição em Elvas. Foi muito giro.
Bom.
Agora
E
vai
tu,
ser
Bruno, e o
bom.
resultado do recesso foi bom?
Sim. Nós ficámos muito, muito contentes com o resultado.
Sim.
E aliás, toda a experiência
Foi boa.
foi
Correu bem
de facto
também.
muito generosa, sim.
Sim. E eu agradeço-vos por tudo, pela participação na exposição, que continuará, e por estarem aqui hoje e por me darem o vosso tempo. Obrigada mesmo. É sempre bom falar, não é?
Obrigado, Vera.
Obrigada a nós.
Obrigado.
Então vá.